Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast. Olá, pessoal! Está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Tamiles Emerick e esse podcast é muito especial porque é uma exclusividade do GT Ferroligas.
Eu estou aqui com o professor Márcio Areia e a Gabi, que é a coordenadora operacional do GT. Oi, Gabi, tudo bem?
Oi, Tamir, estou bem, e você?
Tudo jóia. Conta um pouquinho aí como está sendo iniciar esse processo aí de trabalho no GT.
Então, começar no GT Ferroligas é uma experiência incrível, é um aprendizado todos os dias, trabalhar com a Ferroligas e o silício metálico. Então, se você que está ouvindo faz parte, não está dentro da CIF, então possa fazer parte do GT Ferroligas. Acesse nosso site, vê nossos grupos temáticos, e tem bastante variedade, vários assuntos, e também outros assuntos do podcast, né, Tamires?
Isso mesmo, os GTs aqui estão recheados de informações, inclusive quem está no GT está participando do Portal GT, que é uma experiência super legal, uma plataforma totalmente voltada aí para o compartilhamento de informações entre as empresas do setor florestal, né, Gabi? Então é só acessar o site para saber mais sobre o GT Ferroligas, que a Gabi vai estar pronta para atender vocês aí.
Com certeza.
Bom, e hoje eu estou aqui com o Humberto e o professor Márcio.
O Humberto é engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutor em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Viçosa e tem experiência na área de recursos florestais e engenharia florestal com ênfase na tecnologia de produtos, atuando na linha de pesquisa sobre energia da biomassa florestal. Atualmente, ele desenvolve pesquisas sobre secagem e carbonização da madeira, construção de fornos para a produção de carvão vegetal, controle de processos através da instrumentalização e construção de curvas de carbonização.
Oi, Tamires. Oi, Gabriela. Oi, professor Márcio. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você no podcast da CIF e especial para o GT Ferroligas hoje.
O prazer é meu estar participando aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Desde já eu agradeço.
O professor Márcio Aredes possui graduação e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Engenharia Mecânica pela mesma universidade. Além disso, tem pós-doutorado em Engenharia Agrícola e Biológica pela Universidade de Illinois. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal de Viçosa e atua como pesquisador na área de engenharia térmica e biocombustíveis, com ênfase em modelagem computacional CFD, produção e caracterização de óleos vegetais e biodiesel e desenvolvimento de sistemas térmicos. Ele atua ainda em estreita parceria com empresas no dimensionamento, projeto e construção de fornos, incineradores, trocadores de calor e desenvolvimento de plantas piloto.
Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar junto com a CIF, né, na explanação aí desses temas de bastante interesse e são temas bastante atuais, né? Obrigado pelo convite mais uma vez.
Nós que agradecemos, professor, e eu fiquei sabendo que você está no Canadá. Conta um pouquinho o que você está fazendo aí para o pessoal.
Sim, eu estou na minha segunda licença de pós-doutorado, né? E aqui nós estamos trabalhando, né, numa linha que eu tenho atuado bastante, que é na valorização de biomassas de baixo valor agregado, né? Então a gente tem explorado biomassas vegetais, extraindo, né, tudo que a gente pode tirar dessa biomassa vegetal, né? Assim como a gente tem feito nossas pesquisas com carvão, né? A gente está explorando o uso de biomassa vegetal para tirar produtos de valor agregado, como pigmentos, corantes, né, antioxidantes, para se usar em outras matrizes, como biodiesel, né, como antioxidantes, como também é um subproduto da indústria do carvão, né? Então, acho que todas essas pesquisas que nós estamos desenvolvendo, elas têm essa confluência no sentido de valorização de biomassa, que é exatamente o que a gente tem feito no setor de carvão nesse sentido. De não desperdiçar nada que a natureza tem nos dado em termos de produtos.
Ah, que legal, professor. Bom, gente, vamos começar o nosso podcast, então. A Gabi selecionou algumas perguntas super interessantes para a gente falar do assunto. E vamos começar perguntando sobre o futuro do setor. Como vocês acham que vai ser o futuro com relação à implementação de queimadores? Será que vai ter em todas as unidades de carvão? A gente está próximo disso? Como que está o panorama aí para esse setor?
Bom, eu vou começar comentando aqui, professor, o que faltar, você pode completar aí, mas eu acho que o futuro, né, das unidades dotadas de queimadores é muito promissor, né, mas não deixa de ser um desafio muito grande. O carvão vegetal, a gente sabe muito, né, da importância dele, a gente tem visto como ele se adequa, né, ao tema de sustentabilidade, né, mas é um desafio porque o carvão ele vai precisar ser competitivo, né, diante da necessidade de colocar de instalação dos queimadores. Né. Então, na parte econômica aí do critério de sustentabilidade, né, o carvão tem que se tornar mais competitivo para que tenha, né, a instalação dos queimadores. Né. Na parte ambiental, é indiscutível, né, a importância das reduções das emissões de gás de efeito estufa. A gente vê aí o mundo hoje, né, comentando tanto sobre as mudanças climáticas, e a gente vê a importância do carvão da instalação dos queimadores para a redução dessas emissões, né? E do aspecto social, o quão melhor se tornam as condições de trabalho. Né? Então, eu acho que é muito promissor, mas é um desafio muito grande aí no setor, né, nas políticas públicas, nos incentivos para utilizar esses queimadores.
Em cima do que o Humberto comentou, né, é muito importante a gente entender essa história da implementação de queimadores, né, que não visa apenas, né, você eliminar um agente nocivo, né, mas também exatamente virar essa imagem que o carvão tem, né, de trabalho desumano, associado a trabalho infantil, exploração de mão de obra de baixo valor, né? Quando você vê uma planta de carbonização atuando com o queimador, né, você verifica que mesmo sendo uma produção de pequenos produtores, que a grande parte do nosso carvão é produzido por pequenos produtores, e os sistemas de queima de gás estão implantados nesse sistema, você vê que é uma atmosfera completamente diferente de trabalho, né? É uma atividade agrícola, uma atividade florestal, com condições de trabalho muito dignas nesse sentido, né? E nesse sentido, a UFV vem fazendo um trabalho muito importante, né, na hora de colocar essas tecnologias para fora, fazendo exatamente o papel social que a universidade tem nesse sentido, e obviamente não atrelando também esses papéis sociais aos aspectos econômicos e tecnológicos, né? Porque primeiro que a tecnologia ela tem que ser funcional e ela tem que ser adequada à tecnologia a nível de fazendas, e além disso, ela tem que ser, como o Beto falou, ela tem que ser competitiva, né? Porque quando você coloca um queimador de gases numa planta de junta-forno, seja de uma grande empresa, seja de uma pequena fazenda de eucalipto, isso vai agregar um custo. Então, isso tem que ter um retorno de investimento muito bem definido, né? E é um trabalho que foi feito junto com a UFV, né? O Humberto, inclusive, trabalhou muito nesse sentido, de mostrar que é possível fazer sistemas que tenham um retorno de investimento maior, inclusive, do que o sistema sem queima de gás.
Sim, inclusive, a gente tem um podcast onde a gente conversa com a professora Cássia, né? E a gente até comenta que o carvão vegetal ele é cercado por muitos mitos, né, de como uma produção aí que empregava trabalho escravo, uma produção ambientalmente irresponsável, amadora, e hoje a gente vê que esse cenário mudou graças ao investimento em ciência e tecnologia, que vem principalmente das universidades, e a UFV é uma referência disso, a gente tem muito orgulho de falar disso, né, junto com a professora Cássia e o Lapen. E também recentemente a gente viu aí os resultados excelentes com o programa Siderurgia Sustentável, né, também sob coordenação aí do Lapen, que foi uma excelente iniciativa. Mas falando aí de competitividade, vocês acham que o Brasil tem potencial de ser um país competidor nesse mercado?
Tamires, com certeza, viu? Eu acho que não seria nem competidor, mas sim um difusor de tecnologia, né? Hoje o Brasil é referência mundial em tecnologias para produção de carvão vegetal. Eu acho que o professor Arez tem um conhecimento mais amplo que o meu sobre essa parte de queimadores, né? Mas eu acho que em outro lugar do mundo não tem um domínio de tecnologia de queimadores de fumaça para produção de carvão vegetal que seja tão acessível, né, quanto o que a gente tem hoje desenvolvido aqui no Brasil. Uhum. Tanto é que você pontuou aí do projeto de energia sustentável e ele tem sido uma referência já tomou proporções maiores do que o estado de Minas Gerais, maior do que as fronteiras do Brasil, já tem se difundido muito. né, e tem ido até para outros países já, que a gente já tem conhecimento, né, desse projeto. Mas o, acho que nessa parte de queima de gases da carbonização, o Brasil, ele tem, pode dizer que ele foi um dos pioneiros aí no desenvolvimento dessas tecnologias, né, adaptações de outras tecnologias também, mas que tornou acessível aos produtores, né? Então, o Brasil tem potencial, assim, de ser competitor nesse mercado, né? E até evoluir para mercados de crédito de carbono, que a gente tem visto aí que tem ganhado uma visibilidade muito grande, né? É, isso a nível, assim, de empresas e também de pequenos produtores, médios produtores, né? Então, o Brasil tem, eu vejo o Brasil com um potencial enorme nesse mercado.
É, o Brasil, né, já é um país que trabalha com o aço verde, né, ou seja, siderurgia a carvão vegetal, né, ou seja, nós temos o Brasil já operando há muitos anos, né, alto fornos que foram adaptados para funcionar especificamente com carvão vegetal. Então, o Brasil já é um caso de sucesso nesse sentido. E a siderurgia a carvão vegetal, por si só, já tem um balanço de carbono positivo, né, porque todo o carbono que você usa no carvão, ele vem de uma floresta plantada, né, e todos os produtos dessa queima desses gases, uma parte delas é reincorporada nas florestas, né? Quando você tem os fornos de carvão operando em condições bem rudimentares, né, ou seja, sem a queima dos gases, né, parte desses gases não são emitidos na forma de gás carbônico, é emitido também através de hidrocarbonetos, compostos que têm aí um certo grau de toxidez, e o metano, que é um gás de efeito estufa, e esses gases não são fixados diretamente em florestas plantadas. E com a queima de gases, né, todos esses compostos são convertidos a gás carbônico e são gases que são necessariamente insumos de fotossíntese, ou seja, são gases que são prontos para ser fixado. Então, os de queimadores, eles contribuem não só para eliminar a questão das emissões locais, né, ou seja, dá o aspecto de fumaça, né, você ainda tem a transformação desses compostos em compostos prontamente disponíveis para serem absorvidos. E nesse sentido, o Brasil está à frente de muita coisa, principalmente desenvolvendo sistemas que sejam compatíveis com a siderurgia a carvão vegetal, ou seja, que o carvão tem que ser produzido em uma determinada escala, uma grande escala, e ao mesmo tempo tem um custo competitivo, né? Eu cheguei a participar de um projeto com a Europa, né, com uma universidade na Holanda, junto com duas empresas que trabalham com produção de carvão, né, mas carvão para uso residencial, na, né, forma de pequenos briquetes de carvão, usando diversas matérias-primas. Né, e lá se usa tecnologias muito, muito caras, que, ou seja, são efetivas, tem queima de gás, recupera alguns produtos, mas é uma tecnologia de custo muito alto, que eu acho que esse é o grande diferencial que o que está sendo feito no Brasil tem. Né, são tecnologias que são compatíveis com a realidade da siderurgia carvão vegetal. E isso eu desconheço no mundo, né? Situações análogas a essa, tanto que a ONU escolheu, através do PNUD, o Brasil como caso de sucesso. E quando a gente fala de carvão no Brasil, a gente vai acabar se remetendo à Viçosa como um dos polos de pesquisa nesse sentido.
Com certeza, e é muito importante esse ponto que você cita, né, de ser uma tecnologia realmente aplicável à realidade. Né? A gente, às vezes, vê muitas soluções por aí que não são operacionalizáveis, não, né, não podem ser colocadas em escala. Então, eu acho que essa tecnologia de queimadores, ela vem aí de encontro ao propósito que a gente tem nessa década, né, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Isso ficou evidente depois da COP26, onde, inclusive, o carvão vegetal foi grande protagonista, né, como aí uma alternativa principalmente ao consumo de carvão mineral, que é muito expressivo aí em outros países, né? Então, a gente vê a importância da ciência sendo aplicada dentro da indústria, né, nesse caso. Bom, e a gente quer saber também como que funciona o processo da utilização do queimador na geração de energia, né? Então, falando aí em tecnologias aplicáveis, como que isso acontece na prática?
Então, durante a produção do carvão vegetal, né, são gerados gases, esses gases da carbonização, são classificados em dois tipos, né, os condensáveis e os não condensáveis. Os condensáveis a gente consegue recuperá-los através da condensação, recupera eles e utiliza, tem diversos outros usos, né? A gente tem visto aí a utilização do extrato pirolenoso, utilizado na indústria farmacêutica, indústria química, na agricultura, né? Então tem visto grandes aplicações disso, né? E os gases não condensáveis, eles são aí, pode dizer, o filé mignon para ser utilizado na conversão de energia térmica, né? A gente, queimaduras, eles têm ali a chama piloto, né, que os gases não condensáveis passam por ela ali e são transformados em energia térmica. E essa energia térmica ela pode ser, né, destinada para a geração de energia elétrica. Nós temos um caso no Brasil, né, que foi de sucesso na parceria da ArcelorMittal com a CEMIG, né, eles conseguiram produzir energia elétrica através da queima dos gases, mas o queimador ele é uma fonte de energia térmica. Essa fonte de energia térmica ela pode ser destinada, né, e adaptada aos diversos tipos de turbinas e geradores para geração da energia elétrica. Né. Tem vários, a gente hoje tem alguns tipos de ciclos, né, para produção da energia elétrica, o ciclo Rankine, tem os ciclos que utiliza diferença de pressão dos gases, então cada caso deve ser um caso avaliado, né, mas com a quantidade de tecnologia disponível hoje para geração de energia elétrica, a queima dos gases entra como uma fonte de energia térmica que vai ser convertida em energia elétrica.
A geração de energia elétrica através de gases residuais, né, também é uma realidade já em muitas indústrias siderúrgicas, geralmente as indústrias siderúrgicas de porte maior, onde se usa um gás que também é um gás residual, que é o gás de alto forno, e é um gás rico em monóxido de carbono. Né? E esse gás ele é queimado, numa câmara de combustão, num queimador de gás, e esse calor, como o Humberto falou, que é liberado, né, ele é utilizado num sistema de geração de energia, né? De energia elétrica, né? Geralmente são caldeiras a vapor, né? Que são as grandes caldeiras de grande porte, caldeiras a vapor, onde esse calor da queima dos gases aquece essa água é transformada no estado vapor e compressão. Então, esse vapor compressão, ele é direcionado a uma turbina, que é como se fosse um grande ventilador, onde a pressão desse vapor empurra e gira essa hélice, gira essa turbina. E esse eixo da turbina, ele é acoplado a um motor, né? E esse motor, quando ele funciona de forma invertida, né? Que o motor elétrico, você fornece energia elétrica, ele gira um eixo. Se você pegar um eixo de um motor e girar nos polos, nos terminais, nos conectores, esse motor você gera energia elétrica, que a gente chama ele de dínamo. Então, o processo de geração de energia elétrica precisa de uma fonte de energia. Nesse caso, a energia é o calor da queima dos gases. E dependendo do porte do setor, né, e das oportunidades de mercado, como o Humberto falou, esses compostos condensáveis, né, o licor piroreioso, ele pode também ser direcionado à queima de gases, que também eles também possuem potencial energético, principalmente a fração orgânica, que a gente chama fração oleosa ou bioóleo, que é produzido através da carbonização. Esse bioóleo também pode ser usado em queima de gás, na queima, para dar um plus em termos de calor, em termos de energia para a geração elétrica. Então, nas turbinas, nós temos turbinas aí a vapor, e a turbina, como no experimento que foi feito com a CEMIG ArcelorMittal, que é uma turbina a gás fechado. Então, em vez de você ferver essa água e passar o vapor pela turbina, você tem um gás aquecido indiretamente pelos gases de combustão, e esse gás aquecido sob pressão gira a turbina e volta com esse gás no sistema. É uma turbina de ciclo fechado a gás. Né? As turbinas a vapor são mais simples, né? Nós temos turbinas a vapor de porte pequeno, de pequeno porte, que são inclusive compatíveis com unidades de produção em nível de fazendas, são de pequenas produções, até turbinas muito grandes, como a indústria de celulose usa, né, que são turbinas, caldeiras de porte muito, muito grande, né, tamanho aí de prédio 3 até 5 andares, né, equipamentos aí muito, muito grandes. Então, essas tecnologias já existem, elas têm que ser adequadas à energia desse gás que é produzido. Né? Mas é naturalmente possível de ser feito.
Então, é sustentável de todas as formas, né, professor? Tanto ambientalmente
como economicamente.
É tudo que a gente quer, né, no setor florestal, é reduzir custos.
E a geração de energia in situ, né, dentro da usina, desculpa, Humberto, a geração de energia dentro da planta de produção de carvão, ela também pode viabilizar outras tecnologias para o setor florestal. A gente sabe aí que o resfriamento artificial, por exemplo, é uma tecnologia onde o grande gargalo dessa tecnologia é o consumo de energia elétrica, né? Que as plantas de carbonização normalmente não têm uma quantidade de energia elétrica muito grande disponível, por causa do custo de linhas de transmissão de potência mais alta, né? De carga mais alta.
Hoje no Brasil já tem um domínio bem amplo, né? Da geração de energia elétrica em caldeiras a vapor, né? Então É como você mencionou muito bem, você tem muitas tecnologias já acessíveis, né? Caldeiras de menor porte, que dependendo do tamanho da unidade de produção de carvão, já consegue sustentar aí o fornecimento de energia térmica, né? Não, às vezes a gente fala produção de energia elétrica, que necessita de uma caldeira, o pessoal já pensa em algo muito grande, né?
Coisa sim,
de,
sim.
Inacessível, mas a gente tem potencial aí para adaptações aos diferentes portes, né, de cada empreendimento. Isso é uma vantagem muito grande que agrega muito ao setor, né, de produção de carvão vegetal.
Sim. Nós temos, inclusive, uma linha de trabalho na engenharia que é chamada de microgeração. É quando você tem a geração de energia distribuída, que são as microturbinas. Então, são turbinas que são pequenas, assim, uma turbina que, vou te falar, o tamanho dela deve ser o tamanho de uma mochila, né, para geração de energia elétrica. Então, hoje a gente tem uma miríade de tecnologias e de diversas escalas para se trabalhar com geração de energia, porque o mundo enxerga que é um tema de extrema importância hoje, né?
Com certeza. E, professor, você mencionou aí a produção do bioóleo, né? E a gente tem ouvido muito falar da FEST pirólise aí pelo mercado, né? Uma grande curiosidade aí para nós do setor florestal. É, e eu queria entender se em algum momento aí desse processo a gente utiliza esse tipo aí de pirólise, né? Que é a pirólise rápida.
É, a pirólise rápida, né? Ela é utilizada, quando a gente fala de pirólise rápida, geralmente ela é utilizada para produção de gás de síntese, né? Que são os gaseificadores de biomassa, que na Europa se usa muito, porque na Europa, assim como onde eu estou no Canadá, né, você precisa muito do gás, né? Aqui você percebe que se o seu aquecedor a gás para de funcionar, aqui é caso de emergência, né? Ou seja, você pode morrer de um dia para o outro, né? Você congela dentro de casa, literalmente congela dentro de casa, não tem cobertor que aguenta. Então, eles precisam muito do gás. E a pirólise rápida, né, quando a gente fala, a gaseificação de biomassa, né, você, diferente do carvão, onde você aquece em temperatura baixa e deixa esse material durante muito tempo permanecido, você coloca essa biomassa em uma temperatura muito alta durante um tempo muito curto. Então, essa biomassa, ao invés de ela ser fixada em termos de carvão, ela é transformada em gases. Como a quantidade de oxigênio é muito pequena, você produz uma quantidade grande de hidrocarbonetos, hidrogênio, e metano e CO. Então, é um gás que tem análogo à fração não condensável do carvão vegetal, mas ricas aí também em hidrocarbonetos, gera um pouco de alcatrão também, mas é pequeno. E, numa condição intermediária, você consegue direcionar uma grande parte dessa biomassa para frações líquidas, que é o bioóleo. E, inclusive, quando eu estive nos Estados Unidos, né, em 2015 para 2016, a rota que se investigava era hidroliquefação de biomassa. Ou seja, você pegava biomassas, diferente da madeira que tem um teor de água baixo em relação a outros compostos, como lodos, por exemplo, esgoto doméstico, né, você converte isso ainda em fase aquosa. Você coloca essa lama, o material orgânico, sob alta pressão e temperatura, e você vai converter esse material sólido orgânico em óleo, né? Qualquer uma das piroles, a lenta para produção de carvão, a moderada para produção de bioóleo e a rápida para produção de gás, todas essas frações produzem uma fração sólida, produz uma fração líquida ou gasosa. A diferença é que você consegue controlar a quantidade relativa dessas frações. Então, essa área que a gente chama de conversão de biomassa gera aí as oportunidades. No caso da produção de ferrugusa a carvão vegetal, a gente tem que direcionar a produção de biomassa toda para carvão, que a gente, inclusive, usa o índice de rendimento gravimétrico para quantificar essa conversão de sólidos para carvão. A gente quer minimizar a produção de bioóleo, a gente quer minimizar a produção de gases, porque é o carbono que você não está direcionando para a forma sólida, que é o que você quer, que é o carvão.
Então, a gente pode dizer que são rotas concorrentes aí, né?
São rotas nesse sentido concorrente, depende do que você quer. Nós queremos carvão, mas você não tem como produzir carvão sem produzir esses outros compostos. A gente pode minimizá-los, mas eles sempre vão estar presentes. E é o papel de valorizar. A gente fala que a queima é geralmente a última alternativa quando você pensa em agregar valor. Porque um litro de composto à base de carbono comercializado em mercado, tem muito mais valor do que um litro de material para ser queimado, né? Os combustíveis, de forma geral, são produtos de valor agregado muito baixo, né? Por exemplo, o Humberto comentou bem, no uso na agricultura, se você tiver um litro de licor pirolenhoso, que você pode destinar ele como um, um inseticida natural, certamente ele tem um valor agregado muito maior do que um litro de combustível. Mas depende, tudo depende do quê? Da escala do mercado e de desenvolver esses mercados. Né? Hoje, a gente está numa fase onde o mercado de biocarbos nunca esteve tão desenvolvido.
Sim, com certeza. E a ideia também da geração aí do bioóleo é ir de encontro, né, a essa agenda de sustentabilidade que a gente tem para cumprir até 2030. E acho que o setor florestal também está bem focado nisso, né, explorando todas as oportunidades.
Uhum.
Bom, e a gente quer terminar aqui perguntando para o Humberto sobre o Siderurgia Sustentável, que a gente já mencionou aqui hoje, né? De como que surgiu a ideia desse programa, como a gente pode consultar a cartilha que foi gerada através das ações e qual é a visão de futuro desse projeto.
Bom, pessoal, o projeto Siderurgia Sustentável, ele foi um projeto fabuloso, né, para o setor. Ele abrangeu tanta parte da produção do pequeno produtor, abordou sobre as políticas públicas e foi até também, né, lá dentro da siderúrgica para conhecer, né, como que é a utilização, como que é a utilização do coque, né, qual é o potencial de substituição. Né, então, eles fizeram um panorama, né, de tudo que... de todo o mercado de utilização do carvão vegetal aqui no estado de Minas Gerais. Então, foi um projeto muito bacana. E nesse projeto, a UFV teve uma participação aí muito importante, né, liderada aí na UFV pela professora Cássia Carneiro, e eu, né, juntamente com outros colegas e outros professores também, né, o professor Márcio Ares participou bastante também. Nós tivemos o prazer de atuar, né, diretamente na difusão dessa tecnologia. Né. A CIF, inclusive, também teve uma participação, principalmente nessa fase final do projeto. Né? O projeto ele finalizou agora no fim do ano passado, em dezembro, mas deixou muitos frutos aí, né, pro mercado. Né? O projeto ele surgiu, né, ele foi criado mais para incentivar a redução das emissões dos gases de efeito estufa na siderurgia brasileira, né? Isso tudo a partir da produção mais eficiente do carvão vegetal. Né? Até o ano passado, o setor siderúrgico, ele era responsável por aproximadamente 7% das emissões de gases de efeito estufa no mundo, né? Então, se busca, né, fontes renováveis de energia. E aí, o Brasil foi referência nessa área, né? Foi, não, ainda é referência nisso, né? Através da utilização do carvão vegetal. E esse projeto, ele veio, né, para mostrar que a gente tem, que existe tecnologias, né, mais limpas, sustentáveis de produção do carvão vegetal e mostrou muita importância do carvão aí na substituição do coque, né? Então, assim, na parte que a UFV foi mais atuante foi na parte da produção sustentável do carvão vegetal, que a gente tinha, né, o sistema Fornos Fornalha, modelo UFV, que é aquele sistema construído em alvenaria, que são dotados de 4 fornos, né, conectados a um queimador central através de dutos. E aí nós difundimos esse sistema, né? Inicialmente foram construídas 2 unidades, uma em Lamim e outra em João Pinheiro, né? Depois nós construímos mais outras 2 na Universidade Federal de São João del Rei, lá no campus de Sete Lagoas, e outra na Universidade Federal de Minas Gerais, no campus de Montes Claros, né? E depois veio a fase final do projeto, onde teve a construção aí de, foram beneficiados, acho que aproximadamente 49 produtores, né, com a construção de unidades modelos, né? Inclusive a CIF foi uma das detentoras aí que atuou na difusão dessa tecnologia. E a gente sempre, que foi levar essa tecnologia aos produtores ou a alguma região, né, a gente tinha as cartilhas que utilizávamos como referência. Essas cartilhas elas estão disponíveis para download na internet. Pode encontrar ela no site do Projeto de Energia Sustentável, que é www.br.undp.org. No canal do LAPEN, no YouTube, também tem o link disponibilizado lá para acessar e fazer o download. E também, né, sempre tem nossos contatos aí, o pessoal pode estar entrando em contato com a gente passa o link, ou então, se quiser ela física, eu acredito que no LAPEN ainda tem as unidades, Né? E a visão de futuro desse projeto é difundir, né, essa tecnologia dos queimadores, né, da instrumentalização do processo de produção de carvão vegetal, né, a gente mudar aquele paradigma, né, aquele modelo antigo de produção através do subjetivismo, né, de fornos que não tem tanto, não permite, né, um controle da carbonização tão eficiente, né, e também reduzir acabar com essa imagem tão suja do carvão vegetal, que é aquele monte de fumaça, trabalhadores sem condições, né, de trabalho que se adequem à realidade atual da legislação, né? Então, hoje, a visão desse projeto é difundir tudo isso, mostrar que é possível fazer uma produção sustentável de carvão vegetal e que a gente tem, né, o domínio da tecnologia para isso.
Com certeza, Humberto, e o Brasil está engajado nesse tipo de ação e em disseminar esse tipo de tecnologia, né? Isso é muito legal para nós, enquanto maiores produtores de carvão vegetal do mundo.
Só complementar aqui, né, o que vocês estavam discutindo anteriormente aí com o professor Márcio, dentro do projeto Siderurgia Sustentável também, teve um programa que foi para incentivar o desenvolvimento de tecnologias para recuperação de extrato pirolenhoso, né, recuperação dos gases condensáveis ali, e a UFV, né, nós da UFV também participamos nesse projeto, né, a tecnologia está disponível lá no Latem, nós construímos um recuperador de licor pirolenhoso em espiral, né, que utiliza a água como um líquido para fazer a condensação. Né? Então, tem uma tecnologia disponível lá para isso. É claro que é um pontapé inicial, né? Há muito a ser melhorado, mas a gente já conseguiu recuperar o licor pirolenhoso e, com certeza, a parceria do professor Márcio Aredes, né, a CIF, a gente vai conseguir evoluir muito ainda nesse tema e disponibilizar o mercado, né, novos produtos, tanto na parte, na ponta da cadeia, que é a utilização do licor pirolenhoso, quanto também na tecnologia para melhorar a eficiência de recuperação desses gases, né? Visto que a gente sabe o quão importante eles são.
Claro, Humberto, super pertinente. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês no nosso podcast, o professor Márcio, independente do fuso horário conosco, o Humberto também, que cedeu a sua agenda para falar com a gente, e parabenizar a Gabi pela iniciativa, né, de mostrar para a gente como o setor florestal é uma área multidisciplinar, né? Hoje a gente está aqui com um engenheiro químico, que é um pouco engenheiro mecânico e um pouco engenheiro agrícola, e um engenheiro florestal conversando sobre um assunto que é comum a todo mundo. Então, pessoal, muito obrigada pela presença, espero vocês em mais edições do nosso podcast, e a gente se ouve no próximo CIF Podcast.
Obrigada, gente. Tchau.
Tchau, tchau. Foi um grande prazer.
Abraço, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade.